Manuel de Barros, A Gramática Expositiva do Chão. Um livro que é uma mescla de poemas, prosa e verso com filosofia, como sempre, não é, Manuel? A outra obra, de Evaldo Antônio Cuiava, filósofo da Universidade de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, Subjetividade Transcendental e Alteridade, um estudo sobre a questão do outro em Kant e Levinas. Um diálogo que o filósofo brasileiro propõe entre esses autores, um trânsito, não é? Entre esse sujeito transcendental de Kant e a abertura rumo aos horizontes em Levinas. De um lado, um eu que se estrutura pela razão e o caminho desse eu pela razão para um outro. De um lado, a racionalidade, do outro lado, o caminho via ética. De um lado, o centro está no próprio sujeito e, caminhando um pouco, o centro se desloca e já não é mais um eu. Muito bonita essa transição e a obra traz vários momentos importantes sobre isso. Por último, um estudo muito bonito feito por filósofos da Universidade de São Paulo, na USP, sobre aqui o contexto é muito longo. Abreviando trabalho que esses colegas da USP estão fazendo, aliás, um trabalho de fôlego, de grande profundidade, eles trazem e prestam uma homenagem, um reconhecimento a talvez um dos maiores filósofos da linguagem que já tivemos e que, dado uma série de eventos, ficou esquecido nas prateleiras, no tempo, que é o Fritz Mautner. O Avesso das Palavras é uma compilação, uma síntese de dois dos grandes trabalhos que o Mautner fez. Mautner era um estudioso, um autodidata, um homem. Ele era judeu e de Praga, Tchecoslováquia, e ele depois muda para Berlim, na Alemanha, e se torna um homem muito lido, um expoente das letras na ocasião e apreciado por escritores como Borges, como James Joyce, aqui no Brasil, Guimarães Rosa, não é? E não são muitos que têm credenciais como estas. E o Mautner viveu numa época em que um outro grande estudioso da linguagem esquadrinhava os horizontes num voo existencial muito alto, que era Wittgenstein, que ofuscou parte desses trabalhos. Mas a proximidade entre ambos, principalmente o segundo Wittgenstein, é muito grande. Na erudição, na maneira maravilhosa como escrevia Mautner, ele nos faz, desde o desconcertar até o apreciar profundamente a linguagem. Para ele, a linguagem não nos leva à realidade. Para ele, a linguagem talvez servir como um complemento, vai construir coisas, declinar de outras. Ela fará muitas proezas, muitos prodígios. E às vezes, inclusive, nos dará a esperança e a ilusão de que se confunde com a própria realidade. Mas ele não tinha essa ilusão. E faz várias aproximações de rara beleza quanto a isso, nos levando muito além. Se para esse filósofo, e que afasta a linguagem da realidade, colocando em campos diferentes e distantes, as coisas podem ser assim, talvez o nosso estudo caminhe até um ponto paralelamente a isso e depois para outras paragens. Uma cineasta chamada Céline Sion trouxe há poucos meses uma obra de rara beleza, muito bonita, chamada Past Lives. Essa obra conta a história inicial de dois amigos, uma menina, a Nora, e o rapaz, o Ai, lá na Coreia do Sul. Frequentavam a escola juntos, eram muito amigos. A Nora, muito competitiva, muito comparativa, muito, às vezes, belicosa mesmo. E o garoto, que a amava muito, gostava muito dela. Sempre que podia recuar dessas contendas, fazia esse recuo. Ah, cresceram até um ponto da vida deles juntos. Então, um dia, a menina, cujos pais eram escritores, roteiristas, vai morar no Canadá e abandona a linda Coreia do Sul, aquela península, para ir viver em outro país tão belo que é o Canadá. E eles não, eles perdem contato. Mas a história, a partir daí, ganha profundidade e beleza inéditas. Uma das páginas muito importantes sobre relacionamentos humanos nos nossos dias. Aclamada em parte, praticamente todos os lugares por onde essa obra passou, ela comove o espírito, a alma e anuncia um horizonte muito bonito para aqueles que desejam voos com responsabilidade, com elementos éticos profundos de alteridade, num tempo tão complexo como esse que vivemos. Vamos iniciar imediatamente o nosso trabalho a partir do estudo comparativo, subjetividade transcendental e alteridade de Cuiabá. Bem, ele inicia por Kant e nos faz uma advertência já de início. A modernidade, a partir de Descartes, coloca a razão humana como capaz de impor-se ao mundo e manipulá-lo, escreve Cuiabá. Nessa concepção, o homem, com o seu saber, passa a exercer o controle e o domínio sobre a natureza. Kant não só é influenciado por essa nova postura do homem, como também a legitima, uma vez que a sua filosofia transcendental passa por esse pressuposto. Ou seja, a filosofia da circunscrição, não é? O que há de transcendente para lá está fora do nosso alcance, em Kant, pelo menos. A primeira mudança kantiana verifica-se no âmbito do conhecimento. Nela é assegurado um caráter criativo ao sujeito transcendental. O sujeito transcendental não é um ser em si, é uma predisposição para receber isso que chegará, né? A consciência humana, enquanto elemento primordial do conhecimento do mundo factual. Para Levinas, no entanto, toda essa abordagem, todo esse modo de concepção é sempre o transcendente é reduzido ao imanente. A alteridade acaba sendo convertida ao sistema de um eu. Ou seja, se estou circunscrito dessa maneira, dentro de um elemento que vai me dizer o que é razoável, o que é racional, o que eu posso conhecer, este eu, que ao receber os elementos já tem dados já pré-concebidos, gavetas, onde serão colocados ali disposições temporais, espaço-temporais, né? Espaciais, temporais. Levinas diz, mas aí, como é possível? eu dar conta de todo esse palco da existência, reduzindo tanto e recuando tanto, não é? Essas ferramentas tão mecânicas e desta forma, qual é o espaço do espírito? Onde estão os elementos das transcendências? Onde ficam as estrelas? Onde fica o firmamento? Onde eu encontro Deus em tudo isso? Fica muito complicado. Por isso ele coloca assim. O outro acaba sendo sempre reduzido ao mesmo. O eu, a partir da sua autonomia, da sua hegemonia, forma um sistema em busca da objetivação. Eis um problema daqueles em filosofia. As aspirações, no entanto, da modernidade, a autonomia, a liberdade, o processo de humanização, a emancipação, aparecem cada vez mais como ideais inatingíveis pelo homem. As crueldades dilaceram e impedem tudo que se poderia vislumbrar de humano. Os paradigmas desta modernidade não respondem às indagações levantadas pelo mundo contemporâneo. É como se nossas próprias melhores respostas, dentro daquilo que sabemos, para aquilo que vivemos, já não fossem suficientes. Talvez uma das alternativas para isso seria colocarmos de volta as nossas asas e, com prudência, responsabilidade, cuidados, conhecimento e alma, pudéssemos agora levantar um voo melhor em direção a elementos melhores. Quais seriam? De que forma? Como isso se traduz no nosso cotidiano? É possível fazer uma tradução disso que estamos vendo para elementos prosaicos do nosso dia a dia? Vamos então, como uma das ilustrações para isso, acompanhar partes desta linda obra de Celine Song, Past Lives, que tem um grande horizonte com tão poucos elementos.
Nayeong이가 혜성이를 좋아한다고 그러더라고요. 저희가 곧 이민을 가거든요. 그래서 가기 전에 좋은 기억 만들어주고 싶어서요. 이민을 가신다고요? 네. 근데 왜 가세요? 나영이 아빠는 영화감독 하시고 어머님 그림 그리시고 왜 그걸 다 버리고 가세요? 버리는 게 있으면 얻는 것도 있거든요.
Isso da obra é muito rico em citações. A Celine Song ambienta no museu da cidade de Seul, né? Aquele museu com muitas estátuas, esculturas pelos parques, céu aberto, e aproxima as crianças brincando perto de alguém que tudo que pode fazer é mover o maxilar e produzir palavras com a fala. E como expondo uma limitação nossa, em seguida nos liberta, mostrando um mosaico todo por elementos vazados, e as crianças brincam, causando vida, promovendo vida entre os elementos vazados de um ser humano que já não está engessado, que já não é mais palavra. E é por aqui que começa também o Fritz Mauthner. Ele diz, como ele começa, ele faz muitas alusões aqui aos textos sagrados. E então ele coloca, com a palavra, os homens se encontram no início do conhecimento do mundo. E aí, ele faz a citação do Evangelho de João, que diz, no princípio era a palavra. Por isso que ele coloca, e aí permanece, se permanecerem na palavra. Quem quer ir além da palavra, mesmo que seja um passo ínfimo para o qual contribuirá o trabalho de pensamentos de toda uma vida, tem de se libertar da palavra e da superstição da palavra. Tem de procurar salvar seu mundo da tirania da linguagem. Vamos ver o primeiro movimento em torno disso. Nós construímos a linguagem como elemento de codificação, relação, vivência, etc. No entanto, para pensadores como Mauthner, isso, muito mais do que nos libertar, muitas vezes acaba fazendo o contrário. E acabamos vivendo apenas para patrocinar o uso constante desses elementos, aprimorando, reforçando e a alma encolhendo, deixando de respirar. E o filósofo já de saída nos diz, precisamos então ultrapassar essa tirania, que é uma das características nossas. Uma das razões pelas quais historiadores acham que Mauthner não teve a mesma aceitação na academia e nos meios filosóficos e intelectuais como teve Wittgenstein. Primeiro é que a figura de Wittgenstein naquela ocasião brilhava muito e colocava à margem outros que estivessem com discursos similares. Depois, ele era um grande provocador, um esteta, usava muito de ironia. Às vezes, deixava os filósofos em situação desconfortável, as críticas filosóficas que ele faz, os próprios filósofos. Metáforas que ele constrói não eram praticamente um convite para ir à academia, eram muito mais um afastamento dela. E também um outro fator, ele escrevia sem a preocupação editorial. Então, a obra que ele publicava com as contribuições, por exemplo, tem 1.200 páginas e ele não tinha qualquer problema com isso. Aliás, ela teve até mais de uma edição, algo raríssimo. Uma obra tão volumosa quanto esta. Pois Mauthner, na mesma época em que Wittgenstein mudava tudo o que nós conhecemos de filosofia, fazia propostas que não estavam longe do que o filósofo colocava. Ele, fora da academia, como um autodidata, ele dizia, e isso que ele era formidável como filósofo da linguagem. Ele dizia, no entanto, isso nos deixou na condição de escravos. Precisamos ultrapassar. Logo no início do filme Past Lives, as palavras começam a falir. O mais do que é dito é dito fora do âmbito das palavras. É quando essas crianças tem um amor muito grande, demonstram isso por outros caminhos, brincando no parque, na escola, com os trabalhos escolares, caminhando depois da escola. Transcende a palavra. A palavra parece pedir licença para participar de tudo isso. Maltner mostra que pode ser um dos caminhos. Não é exatamente o que ele vai propor, mas ele nos adverte também para isso. No entanto, se considerarmos, por exemplo, o trabalho, subjetividade transcendental e alteridade, uma das questões que quase imediatamente surge é que ficamos, provavelmente, uma parte significativa da humanidade ficou de tal maneira atrelada aos preceitos, aos rigores, às métricas, às lógicas da racionalidade, que muito da transcendência que se tornou pouco razoável, muito do que ultrapassa a dimensão desse raciocínio pesado, feito com tijolos, com correntes, é isso que ficou afastado, é isso que ficou parecendo irreal. E isso que ficou muitas vezes fora de filosofias notáveis, como a filosofia kantiana, que é belíssima. Algumas páginas adiante, nesta mesma obra, nós encontramos o que segue. Que é o que propõe no livro, né? A questão da alteridade em Kant e em Levinas. A pergunta fundamental é pelas condições da possibilidade de uma relação ética de transcendência, a saber, dois pontos: a ideia de uma inteligibilidade capaz de respeitar a alteridade do outro ser. Nós temos isso nesse momento? Existe essa possibilidade? Nós conseguimos ultrapassar esse espelho e chegar mais longe, compreendendo que esse outro é tão grande que, como colocava Levinas, infinito, não é? O título da obra, Totalidade Infinito, tem a ver com isso. Quer dizer, libertar o homem daquele horizonte grego que a gente batia naquele teto e caía de novo no chão. E o máximo que conseguimos era nos tornar proprietários da palavra, donos dela, não alguém que as liberta, como se elas pudessem ser borboletas e voar. Então a pergunta aqui é essa: nós já conseguimos fazer isso? Ir de fato a esse outro, tocar seu coração, ser tocado por ele, não ter palavras para dizer essas coisas, vivenciar esses elementos, essa é a pergunta. Conseguimos passar? Kant faz um trabalho memorável e devemos muito a ele, ao circunscrever muitos dos aspectos do nosso conhecimento, da nossa razão. Outros filósofos viriam, como Levinas, diziam: ok, agora nós vamos um pouco além disso. Já estamos prontos, a humanidade neste momento consegue esse passo, como podemos ajudar? Um que muito pode ajudar, e fez isso mais de uma vez, de várias maneiras, foi Manuel de Barros. Com Gramática Expositiva do Chão, que é a obra que nós veremos hoje, ele constrói uma espécie de história, um conto policial para quem se aproxima. Aqui há algo muito grave acontecendo. Alguém foi preso e ao delegado, ao advogado, a todo o sistema, e nós ficamos muito apreensivos. Só que Manuel de Barros vai nos mostrar isso, desconstruindo toda a linguagem. E o que ele arruma agora, não sei se a gente pode chamar exatamente de um novo sistema linguístico, talvez, como ele mesmo vai colocar, estamos bem longe daqui. Vamos ver o que ele nos diz. Número um. Aqui é o início da obra. protocolo vegetal, que o leitor deve ficar pensando que pode ser algo assim como protocolo vegetal. Trata do episódio que veio a possibilitar a descoberta de um caderno de poemas. Prenderam na rua um homem que entrara na prática do limo. Lista dos objetos apreendidos. Olhem o que aprenderam com este homem. No armário, gavetas, buracos de parede. E pela ordem, três bobinas enferrujadas, um rolo de barbante, oito armações de guarda-chuva, um boi de pau, uma lavadeira renga de zinco, escultura inacabada, um rosto de boneca, metade carbonizado onde se achava pregado um caracol com a sua semente viva, três correntes de latão, uma caixa de papelão contendo pregos, moelas, zíperes, diversas cascas de cigarras estouradas no verão, e aí segue. Prender um homem. Descoberta de um caderno de poemas e prender um homem. Manuel de Barros acaba de furar toda essa perspectiva da nossa racionalidade, toda essa ilusão de uma lógica que possa ser toda ela arriscada, compreendida e, portanto, assimilada. De certa maneira, assimilamos tudo o que ele falou. E, no entanto, o que ele fala é tão diferente de qualquer coisa que nos fizesse assimilar isso por um caminho da coerência, não é? E mais os seguintes pertences de uso pessoal prenderam: o pneu, o pente, o chapéu, a muleta, o relógio de pulso, a caneta e o suspensório, o capote, a bicicleta, o garfo, a corda de enforcar, o livro maldito, a máquina, o amuleto, o bilboquê, o abridor de lata, o escapulário, o anel e o travesseiro, o sapo seco, a bengala, e aí vai. Descrição da tela pelo doutor Francisco Rodrigues de Miranda, amigo do preso. Vejam quanto, como isso se desdobra. E à medida que se desdobra, o grande absurdo não é este que foi preso com seu livro de poemas. O grande absurdo é querer desenhar isso dentro de uma racionalidade que só pode chegar a isso mutilando tudo pelo caminho. Descrição da tela pelo doutor Francisco Rodrigues de Miranda, amigo do preso. Então vamos ver como ele descreve. O artista recolhe neste quadro seus companheiros pobres do chão, dois pontos, a lata, a corda, a borra, vestígios de árvores, etc. Realiza uma colagem de estopa, arame, tampinha de cerveja, pedaços de jornal, pedras e acrescenta inscrições produzidas nos muros, números truncados, canetas, pênis, coxas, aranha febril, tudo muito manchado de pobreza e miséria que não que se não engana, é da cor encardida entre amarelo e gosma. A gente consegue montar uma imagem de alguém assim? Portanto, o Manuel, sabendo que nós vamos ter muita dificuldade aqui, começa então a nos ajudar. Seria o homem do parque? O homem tinha 40 anos de líquenes no parque. Era forte de ave. Manuel de Barros está tentando nos ajudar a visualizar, a compor este homem que está sendo preso, acusado diante de nós. E já nos ajudou bastante com os dizeres que passaram. Agora ele acrescenta esses. Ah, era forte de ave. Gafanhotos usavam sua boca. Quase sempre nos intervalos para o almoço, era acometido de lodo. À noite, seria carregado por formigas até a borda de um lago. Madrugada, contraía orvalho nas escamas e na mamita. Quanto mais ele faz isso, mais nós temos a impressão que já estamos conhecendo, que já é nosso amigo esse que foi preso. Mas esse conjunto de caracteres nos leva a quê? É possível construir qualquer coisa com isso? Para Manuel de Barros, provavelmente é com isso que construímos as coisas. Nós nos enganamos que são com aquelas outras, que são medidas pesadas pelas métricas tradicionais. Antissalmo, por um desherói. A boca na pedra o levava a cacto, a praça o relvava de passarinhos, cantando. Ele tinha o dom da árvore, ele assumia o peixe em sua solidão. Seu amor o levava à pedra. Estava estropiado de árvore e sol, estropiado até da pedra, até o canto, estropiado no seu melhor azul. Procurava-se na palavra rebotalho. Por cima do lábio era só lenda, comia o ínfimo com farinha. Se alguma vez Mautner, Fritz Mautner, filósofo de Praga, tivesse lido Manuel de Barros, mas isso foi uma impossibilidade temporal, talvez tivesse se inspirado e visto que com a própria linguagem podemos ir além dela, como aliás o próprio Mautner faz. Voltando agora à obra sobre a subjetividade, o autor, após essa apresentação dos problemas, ele convida a voltar a Kant. Há muito a dizer ainda em Kant. E ele diz, quanto à subjetividade, está bem, que é o tema do trabalho. Ele diz que o problema aqui será o problema que hoje é urgente, é o da alteridade. Em vista da tematização desta questão, cumpre expor a estrutura e a trajetória da subjetividade, tanto em nível teórico-cognitivo quanto prático-moral. Pode-se afirmar que Kant, na sua filosofia crítica, ao tratar de subjetividade, aborda a consciência empírica, o sujeito sensível, a posição do sujeito transcendental ou a consciência geral, equivalente ao eu penso e à dimensão do sujeito inteligível ou numênico. Vocês lembram como isso funciona? Kant vai propor, olha, temos aqui um elemento moral, é para todos. Cada um vai observar isso, vai seguir isso, etc. Ou seja, um esparramar de universalidades, coisa que logo depois em Levinas já não tem como fazer isso. Se eu faço isso e digo, teremos esses códigos que você vai seguir aquele outro, e assim chegaremos até esses elementos mais profundos de alteridade, de intersubjetividade, para falar a palavra exata do que se passa, então, vai sempre reduzir este outro que eu tento chegar a mim mesmo. Muitas experiências na vida são assim, de estarmos com uma outra pessoa e termos uma grave, profunda impressão de que não conseguimos chegar lá, de que até a nossa tentativa de entender essa pessoa nada mais é do que tomar nossos prejuízos, nosso entendimento do mundo e colocar como roupas sobre ela. Eis o problema. E como ultrapassar isso? Kant tentou de várias formas, de várias maneiras, sua intuição, lembra, intuição sensível, né? É uma intuição que vai surgir porque tudo nos vem pelos sentidos. Assim será em Kant. Ah, e é o sujeito da sensibilidade. Para Kant, cada sensação tem impressa a marca da organização temporal e espacial. É o sujeito transcendental quem vai ordenar essa sucessão indeterminada de suas representações, as quais se referem ao espaço preenchido materialmente, segundo leis lógicas e categóricas, transformando e organizando com isso toda a natureza que aparece no tempo. Isto é, a essência da experiência é a síntese de querer, e requer, portanto, a intervenção ordenadora e construtora da atividade do sujeito transcendental, sem a qual não haveria mais do que uma sucessão de sensações. Ou seja, é sempre uma filosofia do sujeito. Sempre estará isso na dependência de nós mesmos. Onde está a figura do outro? Como é possível essa abertura ao outro dessa forma? Ela é tão pequena, tão restrita. Esse outro só pode, talvez, me dizer seu nome, apresentar-se de longe. Não vou poder abraçar esse outro. Não vou poder chegar próximo o suficiente, estabelecer uma interseção com ele, para saber que ele é infinitamente diferente, ou infinitamente muitas vezes parecidos, mas por mais que eu tente me aproximar, sempre haverá elementos novos. Em Levinas, dizer eu conheço você é quase a teoria do absurdo. Como eu posso conhecer você? Eu conheço uma parte de você. E uma parte via interseção, entre outras coisas. Subjetividade equivale aqui ao eu penso. O eu penso é chamado por Kant de unidade transcendental. Lembre, esse eu penso é sempre um eu penso no sujeito. Está lá. Kant quer significar que essa forma, longe de ser derivada da experiência, tem o poder de torná-la possível. Todos os processos de objetivação devem ser os mesmos para todo ser humano. Vamos repetir isto. Todos os. Kant quer significar que o tal objetivo, dessa forma, longe de ser derivada, assim sendo, todos os processos de objetivação devem ser os mesmos para todo ser humano. Ou seja, essa objetividade está ligada a uma intersubjetividade que valerá para todos. Como podemos fazer clínica assim? Ela é possível. Há alguns espaços nos quais esse elemento se torna razoável e possível, admissível. Mas todo o restante, que às vezes e muitas vezes é a maior parte, ficará de fora. Pode-se então perguntar: a relação humana interpessoal também vai se enquadrar nesta estrutura de subjetividade? Ou a relação interpessoal terá que se manter em uma outra estrutura para que se produza não essa objetivação, mas o humano, traduzido aqui em respeito e justiça, pelo outro ser? Se a ação no entendimento é espontânea, como então fica esta espontaneidade diante da alteridade? Poderá ser ela reduzida à unidade do eu? Com isso, o filósofo da Serra Gaúcha nos propõe a dificuldade e a passagem. Não se trata apenas de compreendi, li esse autor, agora estou lendo esse e consigo fazer a transição. Há muitos elementos que se enraizam na alma, na vida, e que impedem, muitas vezes, uma passagem tranquila ou mesmo provável para esses outros elementos. Algumas pessoas se cercarão dessas certezas e dirão: tal pessoa é assim e não mudará jamais. Tal pessoa transgrediu tal coisa, deve ser castigada desta forma. O elemento moral que habita e que me habita e que são por espelho iguais, é assim que ela sente tal coisa e como eu sinto tal coisa. Estes elementos podem evoluir simplesmente para um campo tão amplo quanto o que depois Levinas proporia e outros. Não é uma tarefa simples. Observem no cotidiano. Quando lidamos com pessoas, quando lidamos com as nossas próprias existências, o quanto esses elementos podem ser difíceis na passagem. Como tudo isso se expressa na vida? Como isso ocorre no campo do nosso cotidiano? Para isso estamos acompanhando essa linda obra, Past Lives, que mostra muito isso. Essas crianças agora não se verão mais por um bom tempo.
장난이 아니었는데, 난 정말 열심히 찾았어. 근데 이름이 다르네.
응, 이젠 노라야.
아, 그래서 못 찾았구나. 난 그냥 나영이라고 불러도 돼?
당근. 근데 이제 우리 엄마들 나영이라고 안 불러.
너 뉴욕인 것 같던데?
난 여기서 글쟁이에 연극 극작가라고 그러나?
너의 아버지랑 비슷하구나.
응.
야, 멋있다.
여보세요?
여보세요. 들려? 나 여기 있어.
넌 집이야?
나중에 학교 가야 돼.
엄마가 그러는데 너 좋은 학교 다니는데?
뭐, 나쁘지 않아.
공부 잘했나 보네.
아이, 뭐, 그냥 뭐 보통.
옛날에 우리 맨날 경쟁하고.
너 나한테 져서 울었잖아.
딱한번 졌지.
너 요즘도 잘 울어?
아니?
그래. 그땐 많이 울었는데.
거의 매일 울었지. 내가 울때 너가 맨날 같이 있어줬잖아.
지금은 왜안 울어? 뉴욕에선 울면 안 돼?
이민 와서 처음엔 잘 울었었는데, 그런다고 아무도 관심을 가지지 않는다는 걸 깨달았지.
그랬구나.
넌 무슨 공부해?
아, 고맙.
전혀 내가 모르는 거네.
Parecia que Kant estava completamente ultrapassado. Queríamos agora um caminho célebre para Levinas. Não haveria nenhuma parada nesse caminho. Os homens estavam prontos a recolocar suas asas para um novo voo. Então, o cotidiano nos mostra que não é assim. Quando eles se reaproximam, a menina procura pela internet, encontra o garoto. Eles fazem contato, começam a conversar. Observaram como são as primeiras proposições, quase todas kantianas. Onde você mora? O que você faz? Você mudou de nome? O que está acontecendo? Todas proposições profundamente cartesianas, de localizações espaço-temporais. Nada além, parece nada além disso. No entanto, concomitante a isso, por dentro disso, e depois como desdobramento desta aproximação, o que nós temos? Começam outros elementos. Eles começam a transitar pelo tempo. Vão ao passado. Ele relembra como ele via a menina. Eles riem, eles se entristecem, eles se gostam, sentem saudade. E em meio a tudo isso, já não estamos mais em um espaço kantiano. Não sabemos direito localizar, já estamos num espaço em Levinas, na alteridade. Saímos de um espaço, estamos em outro. Medir assim as coisas não nos deixa sempre no espaço cartesiano? Ou a mescla dessas coisas é que é o mais provável? O Fritz Mauthner sabia dessas dificuldades. Meditava profundamente, estudava muito, era um homem de grande estudo e de uma erudição muito rara. E ele começa a contar uma história sobre isso. Muito interessante. Era uma vez um poupe, poupe o bastante para ter percevejos em seu leito e espírito livre o bastante para sentir-se seus percevejos como algo repulsivo ou ao menos estranho. Empregou em vão, um após outro, centenas de meios para acabar com seus percevejos. Um dia, porém, trouxe da cidade grande onde ficava a universidade um pó que deveria libertá-lo infalivelmente. Ele o espalhou e se deitou. Na manhã seguinte, todos os percevejos estavam mortos. Mas também o pó estava morto. O que mata os percevejos também o matou. Uma lição duríssima, não é? Nesse momento não temos como matar a linguagem, que o Mauthner nos diz que se tornou tirana e nos aprisiona, e nos aprisionamos com ela. Que simplesmente acabar com ela acabaria conosco. E uma prova disso é o que acabamos de ver. Essa mescla, essas idas e vindas, ora no espaço rigoroso da linguagem da métrica, ora longe dela, ultrapassando, indo, voltando, em voos às vezes perigosos. Mais adiante, Mauthner escreve: não há dois seres humanos que falem a mesma língua. Logo ele, não é? Que falava muitas, que compreendia profundamente essas questões, e quando estava em Berlim, como agora, falava o alemão, perfeição, aliás. E diz que não falam a mesma língua. Mesmo se você estabelecer uma linda flor, lilás, roxa, azul, e o outro entender perfeitamente, mesmo assim nós não falamos a mesma língua. Segundo o autor, não. Nos momentos do mais profundo mau humor, todo mundo terá pensado alguma vez que nenhum outro entende a própria língua particular. Onde essa língua é então realidade? Onde? Em que mundo? Ela não está no indivíduo, pois este entende apenas uma parte do tesouro do vocabulário e das formas, emprega apenas uma pequena fração daquilo que entende. Ela não está nos livros também? Pois, do contrário, não teria havido língua antes da invenção da escrita. Nos livros também só há, no máximo, coleções de palavras, regras, em seguida literaturas que surgiram casualmente, mas também, em parte, alguma possibilidade de uma língua reunida. Onde, então, portanto, o abstrato língua é realidade? No ar, no povo, entre os seres humanos. Lawson coloca, então, que uma parte substancial, fundamental, do que nós convencionamos como linguagem, não está na linguagem como nós a desenhamos. É como se você levasse uma criança para ver um lindo desenho que você fez e ela dissesse: eu vejo as borboletas. E você dissesse: não há borboletas no meu desenho. Ela dissesse: assim, é através do seu desenho que eu vejo as borboletas, essas flores, esse pomar, esse jardim, elas estão ali, você não vê? Um mecanismo para podermos ir ali. A língua é comum, escreveu Mauthner, assim como o horizonte é comum. Não há dois homens com o mesmo horizonte, Cada um é o centro do seu próprio horizonte. A língua está ligada, sem dúvida, ao indivíduo, ao meu cérebro, ao seu cérebro. Essa é, porém, a menor parte da língua. A mais valiosa para a pessoa, a menos valiosa na bolsa do comércio humano, pois não é vendável, não é transferível, é ininteligível e incomunicável. Ela colhe seus conceitos da tradição, faz imprimir seus valores na bolsa do comércio. E assim também se justifica a afirmação de que, por fim, não há uma língua geral, mas apenas línguas individuais. Sempre que um ser humano falar, seja o que for, será ele falando uma linguagem única, entre bilhões de outras linguagens únicas. Não temos mais como fazer, então, certos elementos. Riscar no chão e dizer, será assim. Bem, agora vem um desafio gigantesco. Como vamos fazer nossa educação, nossa medicina, nossa ciência do direito, nossa ciência política, nossas inúmeras regras para dirigir no trânsito e tantas outras coisas, já que isso é dessa forma? E a questão é continuar com isso, também com essa forma, procurando conciliar esses elementos e ultrapassar tarefa para muitas coisas, para muito tempo. À medida que eles se aproximam de fato, ultrapassam certos terrenos da linguagem e vão acessando partes um do outro, mesclando essas partes, sendo agora outras pessoas, outros seres via alteridade, mas também usando muitos elementos kantianos, nós temos no meio dessa transição aspectos que às vezes nos erguem uma placa de pare. E aí precisamos ver, opa, não era assim, não? É outro, onde houve um erro nessa caminhada? Vamos ver.
여기서 서울이 한눈에도 보인다.
좋다. 거기 있었으면 좋겠다.
나중에 같이 오면 되지. 무슨 말을 하고 싶은데?
언제쯤 뉴욕에 나를 만나러 오는 게 가능해?
한 1년 반쯤? 왜냐면 내가 언어 연수
설명 안 해도 돼. 난 1년쯤 후에 서울에 만나러 갈수 있어. 난 우리 잠깐 연락을 끊었으면 좋겠어.
왜?
난 이민을 두 번이나 해서 뉴욕에 와 있어. 난 여기서 뭔가를 해내고 싶어. 여기에 있는 인생에 충실하고 싶은데, 내가 맨날 서울 가는 비행기를 찾아보고 앉아 있는 거야.
그래서 나랑 더 이상 얘기하기 싫어?
지금만.
내가 12년 만에 친구를 찾았는데,
금방이야. 그냥 잠깐 쉬는 거야.
노 terreno da linguagem, a aproximação deles parecia quase obedecer uma linha reta. As coisas poderiam se ajustar, combinadas, tudo parecia assegurado de certa maneira, e subitamente outro caminho parece que se desenhou. O Manuel de Barros, na Gramática Expositiva do Chão, prossegue o trabalho nos falando. na apresentação que ele está fazendo, não é? No segundo capítulo, ele fala sobre o homem, uma paródia sobre o homem. O homem dilata, arboriza dois buracos no rosto. O homem dilata, é armado de pregos e tem natureza de enguia. O homem dilata, está na boca de espera de enferrujar. O homem dilata, na relva dos seus campos, se relva e morre de não ter um pássaro em seus joelhos. O homem dilata, traz para a terra o que seu avô era de lagarto. O Manuel de Barros descreve um homem dilata, que pode ser medido, pesado, pode ser desenhado conforme o ser humano que o cria. E, no entanto, todo o tempo o homem dilata foge por entre os dedos, ultrapassa todas as nossas medições. Quanto mais Manuel de Barros nos diz, vamos construir com linguagem, mas vamos construir de outra forma, por outro caminho, de outra maneira. Não que ele está jogando fora tudo o que fizemos, está dizendo isso servirá para muitas coisas, para outras coisas não. E no compasso de seu poema, ele segue nos contando muitas coisas do homem de lata. Quanto mais ele nos conta, menos nós conhecemos o homem de lata. O homem de lata se alga no parque. O homem de lata foi atacado de ter folhas, se arrasta em seus ruídos de relva. A rã prega sua boca, irritada, no homem de lata. O homem de lata infringe a lata para poder colear e ser viscoso. O homem de lata empedra em si mesmo o caramujo. Cada vez menos nós temos o tal do homem de lata. E tanto de todas as outras coisas. Exatamente por também isto é que o Fritz Mautner nos diz de um dos problemas fundamentais. Segundo o filósofo, existe um mal-entendido, como vimos em duas pessoas que muito se gostavam e mais uma vez precisam agora se afastar. Como vimos também em Manuel de Barros, o que acontece? Entre as razões por que os homens não podem se entender uns aos outros, escreveu Fritz Mautner, está em primeiro lugar o aumento paulatino das palavras, ou seja, a história de cada língua. Isso porque, contrariamente a toda lógica, as palavras se tornam cada vez mais ricas, tanto em seu conteúdo quanto em sua abrangência. Compare-se o que uma criança e um camponês compreendem por estrela e o que por ela compreende um astrônomo. Assim como a continuidade, a recordação, a personalidade não é interrompida porque o bebê de 5 quilos se tornou a ama de 100 quilos, assim também jamais ocorreu uma interrupção na vida da palavra. Faz uma longa referência, vai até a Pérsia, a Itália, anda por muitos lugares nos mostrando como essas coisas aconteceram. Nós não atentamos para as folhas quando apenas sussurram ao vento. E também, não há importância alguma nas sementes, desde que produzam alguma mistura que possa ser bebida. A linguagem humana também basta para a prática, verossimilmente, porque o que importa para cada indivíduo agora é apenas esse si mesmo. Só os tolos que querem entender e ser entendidos sentem a insuficiência da linguagem. Também por vezes foi demonstrado, essa parte é muito, muito delicada, especialmente aos filósofos. Aliás, já expliquei aos senhores que Mautner, diferente de Wittgenstein, não não teve a boa sorte, a boa estrela com seus colegas filósofos. Ah, também, por vezes, foi demonstrado pelos seus críticos que, mesmo os pensadores mais perspicazes entenderam mal a si mesmos aqui e ali, e isso, entretanto, seria de todo impossível se pensar fosse outra coisa que falar. Por vezes, um leitor de Hegel pode chegar à conclusão que, em algumas páginas, Hegel se perdeu e talvez não soubesse nem ele mesmo o que ele estava dizendo. Com Heidegger, provavelmente a mesma coisa. Com algumas páginas de Wittgenstein, parte mística, talvez a mesma coisa. Mas o filósofo aqui diz que não, que isso é bem mais amplo, que muito do que fazemos às vezes, certos do que estamos fazendo com os nossos sistemas de linguagem, nada mais são do que estar perdido dentro de um vácuo de alguma coisa. E aí, quando surgem certas manifestações, certos episódios em nossas vidas, alguns ficam estupefatos, surpresos, perdidos, procurando encontrar caminhos nesses elementos. Como se percebe, escreve Cuiabá na obra Subjetividade Transcendental e Alteridade, como se percebe, Kant tem uma dificuldade que ele mesmo reconhece, de explicitar como este eu pode ser objeto para si mesmo. Não se trata apenas de olhar no espelho e identificar. Também temos aqui elementos proprioceptivos e composições intrincadas da alma, sistema intelectivo. Mas, de qualquer maneira, é um eu se considerando, que se esquadrinhou e diz: até aqui sou eu, então posso trabalhar determinadas questões, e para onde há o outro, nós temos elementos morais de interseção e tal. Ele diz: o caminho seguido por Kant na exposição de sua teoria do eu revela, por um lado, o eu enquanto dado da intuição e sendo concebível como um ser fenomênico que está no tempo, como algo duradouro e suscetível, comum como qualquer outro objeto. E, por outro lado, o eu enquanto noumeno, como coisa em si, tendo de ser pensado como inteligível e independente do tempo e da ordenação sintética dos dados intuídos. Mas esse nível não é possível de ser atingido via conhecimento, pois todo conhecimento, não só deste eu, como de qualquer objeto fenomênico, exige, como já foi demonstrado, a presença das intuições sensíveis. Daí a possibilidade de conhecer somente o eu enquanto fenômeno. É quase um convite para caminhar em direção ao que vem depois. E esse vir depois levaria muito tempo. Muito, muito tempo. Passaríamos ainda por muitas reedições e tentativas, até que no horizonte pudesse surgir homens como Levinas e outros que se somariam para dizermos: vamos continuar? Vamos ir? E muitos disseram: mas ir para onde? Não há nada para além dali. E esses filósofos, esses pensadores, esses poetas, esses músicos, estes muitos que por toda a parte começaram a surgir, disseram: vamos, vamos, nós temos asas para ir. Não, podemos ir caminhando mais. Agora teremos que fazer um trecho com nossas asas.